agora, Lepopcast. Diversão, informação, entretenimento.
Deixa o que rola na cultura pop.
Lepopcast. Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast. Fala, galera! Aqui quem fala com vocês é o Léo Favareto.
E o Carlo Barbagallo.
Fala, Carlão, como é que tá? Tudo de boa?
Tranquilo, e você, meu brother?
Sussa na buça, cara. É isso aí.
Isso aí, tá demorou.
Tranquilidade absoluta, velho. A gente tá aí, galera. Vocês que estão vendo a capa desse podcast, de mais esse Lepopcast, o nosso 20º episódio. Vocês já sabem o tema que nós vamos abordar, personagens JB. E pra falar desse tema, eu tenho o prazer de trazer aqui dois podcasters convidados especialmente para esse assunto, que são duas pessoas que eu mal conheci, já fiz amizade, são super gente boa. Vocês, ouvintes do Lepopcast, que talvez não conheçam o trabalho deles, fica a recomendação absoluta aqui do trampo deles, porque é muito bacana. Tenho um enorme prazer em apresentar para vocês Fábio Franzoni, do podcast.
Fala aí, beleza, cara? Obrigado pelo convite.
Opa!
Pô, eu já ouvi vocês algumas vezes, a gente se encontrou aí pelo Facebook da vida, né?
Sim.
Vamos ver como é que vai ser a gravação. Eu não sou tão especialista assim no assunto que foi convidado, que eu fui convidado, mas tamo aí.
Tá tudo certo. E também tá aqui com a gente o Lucas Algebaile, do 404 Podcast.
E aí, galera? Poxa, hoje, infelizmente, eu não tenho nenhuma frase de efeito pra falar.
Então, pessoal nos ouvindo aí, a gente até cogitou esse negócio, mas, porra, nos personagens que a gente tem aí pra falar, só tem uma frase de efeito pra falar, né? Então, pô, os quatro falando a mesma frase de efeito, tá? Vai ficar meio estranho.
Ah, eu acho que não, hein? O Bauer, quem
vai?
Tá dando spoiler aí,
ó. Não, mas os caras tão vendo a capa.
A fala do Bauer é somente aquele telefonezinho chato da CTU
do cara. Não, ele tem uma frase de efeito lá que ele fala em todo episódio. Now we're gonna have some fun. Todo episódio, cara. Todo episódio.
Não, também tem. This is the longest day of my life. Esse é o mais longo dia pode da crer. Vida dele.
Sempre. Pode crer, pode crer.
Porra, também pense num dia, cara, com 24 horas que o cara não caga, não come, não mija e nem dá uma trepadinha, velho.
Não dá uma pimbada, é embaçado.
Ele faz isso durante os 364 dias do ano.
É verdade.
Pode crer, né, cara? Galera, estamos reunidos para falar de personagens JB. James Bond, Jack Bauer, Jason Bourne. Fala a verdade, eu sei que vocês não tinham reparado nisso. E vocês vão conferir depois da vinheta. Esse Lepopcast, participação especial do Fábio Franzoni e do Lucas Algebaile. Nós vamos falar sobre personagens JB, mas primeiro, Fabião, comenta um pouquinho aí sobre o seu podcast com a galera lá, sobre o seu site, manda o jabá aí pro pessoal.
Oh, pode deixar, Léo. Eu sou lá do site Podcast. Nosso podcast tem mais de um ano aí na estrada. A gente fala sobre cultura pop, séries, animes, temos podcasts quinzenais, que eu chamo de Cronologia Original do site, que é o nosso podcast. Na data dessa gravação, ele vai chegar ao número 39. A gente tem podcast semanal sobre a série do Flash, toda a temporada do Flash, teorias, acompanhamos toda a segunda temporada falando quem era o Zoom, quem era o cara atrás da máscara, e é bem legal que os nossos ouvintes interagem bastante com a gente.
Carla é, mano. Carla é um que é vidradaço em Flash.
Tá foda. Pô, você pode falar que a série agora tá legal, né? O último episódio na data dessa gravação aqui foi a ira do Savitar.
Foi foda. Não dá spoiler. Não vou dar spoiler. Não dá spoiler.
Deixa. Mas o Flash tá foda desde a primeira temporada, cara. Tá muito bom. Série muito bom.
E também a gente tem um podcast quinzenal sobre Dragon Ball Super, que a gente faz uma análise do naipe da análise do Flash. Só que na série do Dragon Ball a cada dois episódios. Temos um podcast quinzenal também, que é o Melhores Animes, que é com o Josué e o Alexandre, a galera lá da equipe, parte da equipe, pegam os animes, falam um pouquinho do anime, recomendo alguns episódios, podcast pequeno, tem 20, 15 minutos cada episódio. E agora o último podcast que ingressou em nosso portal de podcasts, foi o Então É Isso, da Cal Cruz, também faz parte do mesmo site que o meu amigo Lucas. É um podcast de notícias, news, mas é mais focado no universo feminino e tem média 8 minutos. Seria uma pílula de notícias do universo feminino. Tá muito bacana o primeiro episódio, o segundo episódio vai sair em breve. E é isso tudo. E eu também posso fazer um jabá ouvindo podcast ou não?
Por favor.
E eu conheci o Léo através da nossa plataforma Ouvindo Podcast, que é onde você pode encontrar vários podcasts da Podosfera, inclusive 3 podcasts que estão aqui, estão lá também. Acessem lá, ouvindopodcast.com.br. E podcast.com.br.
E a plataforma lá tá muito boa. Inclusive, qual não foi a minha surpresa quando eu vi que na parte de recomendados tem lá 3 Lepopcasts?
Aí eu vou te perguntar: quantos 404 tinha lá?
Então, já aproveitando a questão do 404, Lucas, manda aí o jabá também, cara.
Faço parte, do 404 Podcast, junto com o JM, com o Diego Magalhães, com o Marcos. A gente faz uma baguncinha lá, sempre falando também sobre um pouco de cultura pop. É um pouco mais voltado também para nostalgia. Temos gravado um pouco de podcast falando sobre cinemas. O último que saiu foi até falando sobre DC no cinema.
E deu raiva esse podcast, inclusive.
Calma, porque o nosso sai terça-feira agora. Aí você vai passar raiva, cara. Aí você vai ver o que é passar raiva, cara. Porque o que eu falei mal da Warner, da CW e daquele desgraçado do Geoff Jones, cara, puta,
mano. Nossa senhora, hein?
Nossa, mano. Eu odeio aquele cara, velho. Sério.
Mas assim, o podcast não tá ruim. Só eu que sou fanboy e fico com raiva.
Não, então, eu sou fanboy da DC também, mas, cara, não dá. Não dá. Eu tô passando raiva vendo os negócios acontecer.
Assim, tá muito complicado, cara. Então, já falo com a galera do Lepop, que tá escutando o Lepop aí, dá uma olhada nesse podcast de DC. A segunda parte já vai sair logo agora, essa semana, no máximo amanhã, na data que o podcast vai ser publicado, provavelmente futuro, né? Mas provavelmente amanhã, no dia 11, vai sair. Falando justamente da segunda parte, onde a gente tenta contextualizar as séries da DC como sendo uma salvaguarda pro futuro do universo do cinema, né? Uma extrapolação, na verdade, porque a gente sabe que o universo DC não vai estar interligado ao universo de séries como um todo. Então, é só uma conjectura, mas a gente trabalhou isso aí e ficou um resultado muito bom. E, principalmente, nós temos um portal tanto de notícias, vamos ter algumas atualizações aí bem futuramente, vamos trabalhar um pouco mais com a área de vídeo também, que é o universo404.com.br. Não vou falar www porque ninguém usa mais essa bosta. Acessa, galera. Se você quiser lá participar junto com a gente, qualquer comentário que tiver em relação ao nosso conteúdo, a gente sempre divulga no podcast, fala no podcast, na nossa leitura de e-mail e comentário. Tá aí, jabazinho feito, 404 Podcast, pode procurar no Facebook ou qualquer outra rede social, e também acessa lá o nosso portal universo404.com.br.
Galera, entrando agora no primeiro tema, James Bond, o primeiro JB. Essa é que é a parte legal do negócio, né? Porque se você para pra ver, todos esses personagens JB, eles são agentes secretos. Você tem o Bond como agente secreto britânico, tem o Bauer como agente secreto antiterrorismo, e você tem o Bourne como o integrante da CIA, que saiu de um projeto secreto dos caras lá e estão tentando matar ele, mas são todos agentes secretos, todos têm as mesmas iniciais. Mais pra frente eu vou comentar a respeito de uma característica interessante, mas isso começa com o Bond. Como é que vocês conheceram o Bond? Porque é impossível dizer que não conhece o Bond, né? Tipo, ah, nunca vi nada do Bond e tal, não sei o quê. Não, talvez você não saiba que ele seja um personagem do Ian Fleming e tal, que ele veio dos livros e não sei o quê e tal, mas pelo menos um filme do Bond alguém já viu.
Sim.
Cara, a primeira vez que eu vi o filme do James Bond, cara, acho que a maioria de nós, Sessão da Tarde.
Cinema
em casa, essas
pode
paradas
crer.
Todas. Mas a primeira memória que eu me lembro do James Bond é do James Bond do Roger Moore. Se eu não me engano, era até daquele que ele vem no Rio, cara, corta até o cabo do bondinho do Pão de Açúcar com os dentes, o um negócio assim. É a primeira memória que eu tenho, assim. Não lembro se foi a primeira vez que eu vi, mas como é a primeira memória, pra mim ficou sendo a primeira vez que eu tive contato com o personagem James Bond. E a partir daí, eu comecei até a gostar realmente, porque eu começo a entender o que, que é mais ou menos uma franquia, coisa e tal, papá. Não sou um mega fã, não sou um mega entendedor de James Bond, mas assim, já, acho que eu já vi a maioria dos filmes dele. São filmes muito bons e eu gosto bastante.
Bom, eu conheci o James Bond através do meu pai. Meu pai, ele já faleceu há alguns anos, são 17 anos aí que ele já faleceu. E meu pai é um cara bem antigo, ele é de 1939. Então ele acompanhou muita coisa nascendo e morrendo. E ele era um nerdão, assim, tipo eu, sabe? Gostava de Superman e quadrinhos e super-heróis.
Que da hora.
É, então, e ele gostava muito do Bond. E aí eu comecei a assistir. Incrivelmente, o primeiro filme que eu assisti do Bond foi o mesmo que o Lucas falou, do Rio de Janeiro, que tem até o Jaws lá, que tem a mandíbula de ferro. E ele até morde o bondinho, né? Ele corta o cabo
cena
do
é clássica.
Com a boca, né?
Essa cena é clássica.
Verdade. E aí eu conheci por aí, cara. E aí depois eu me identifiquei bastante, né? Eu fui retrocedendo, vendo os filmes mais antigos. Eu tenho uma certa identificação com o Bond do Sean Connery, por ele ser um cara galanteador e tal. Assim, não que eu seja, não tenho nada disso, mas é...
Canastrão!
Mas eu acho ele mais interessante do que o seus sucessores e predecessores. Mas foi assim, cara. Faz bastante tempo. Só não lembro exatamente quantos anos, mas faz muito tempo.
É, eu conheci o 007 aí, o James Bond, através dos jogos, né? Tava naquela onda do 64, né? O GoldenEye. Depois saiu uma versão do Amanhã Nunca Morre pro PlayStation, né? Foi nessa daí que eu despertou a curiosidade de conhecer a respeito do universo aí. E foi bem esse filme mesmo que eu acompanhei, o Amanhã Nunca Morre, porque foi um dos jogos que eu joguei ali no PlayStation que se assemelhavam muito com o da franquia do Siphon Filter. E
nossa,
eu achei
Siphon
bacana.
Siphon Filter é muito bom.
Caramba, eu nunca passei da primeira tela, velho. Que vergonha, cara.
Caraca.
Eu nunca passei da primeira tela daquela merda, cara.
Cara, você não tá sozinho não, velho. Eu também sou péssimo no Siphon Filter.
Nossa, velho.
Pô, Siphon Filter é 10 vezes mais difícil que Metal Gear, cara.
Sim,
é.
Com certeza. E aí esse jogo aí do 007, o Amanhã Nunca Morre, ele lembra bastante o Siphon Filter. E foi o que me chamou a atenção, por isso que eu fui, me corrijam se eu estiver errado, mas parece que foi no SBT, uma vez eles exibiram esse filme, peguei e falei, pô, vou acompanhar, meu, e acabei gostando, né? Depois daí acompanhei alguns outros filmes do 007, mas já com o Daniel Craig, um negócio assim, né?
O Tiririca Bond.
É. O ajudante, cara, do Papai moral, Noel, véio. Né, cara?
Desculpa, mano. Eu me nego. Esse é o James Bond que eu não assisto. Eu me nego.
Então eu vou comentar dele, sobre isso na hora que eu for falar do Bourne.
É, ele é mais voltado pra ação, né, cara? Tipo, eu gostei. Eu achei bacana.
Mas, enfim. Acho que o Craig, ele é uma releitura do James Bond. Tipo assim, vamos contextualizar o que é o James Bond no mundo atual. Por isso que ele vai mais pra onda do parkour. Pô, é pro corpo a corpo. corpo, entendeu? Não é aquela parada mais de, ah, o cara é um agente secreto, o cara fica ali na espreita. Não, é pra porradaria mesmo. Pô, o mundo de hoje é isso, né, cara? Então, contextualizou. Mas, assim, eu concordo que destoa bastante do que era o James Bond clássico.
Até porque, sim, quem viu o Bond do Roger Moore e depois o Sean Connery, e aí você vê o Craig, tipo, não dá nem pra comparar a atuação, né?
Ah, não, não. É, não, mas assim, mas você também não compara nem o Bond do Pierce Brosnan com o do Craig.
É, não.
O Brosnan, ele surfava no tsunami, cara. Né?
Pode crer, pode crer, cara.
Mas deixa eu te perguntar, você não gosta da atuação do Craig ou você acha que o James Bond do Craig é que não te convence?
Eu gosto do ator, mas o Bond dele não me convence. É porque eu gosto do Bond mais lúdico, assim, sabe? Com aquelas, com aquele carro que de repente entra dentro da água, o cara que pula de paraglide e surfa no tsunami, que nem eu falei, de repente pula da onda e já cai no... Eu gosto mais do Bond.
Ou seja, você gosta do Bond mentiroso. Cara,
isso,
é o clássico, cara. Não tem jeito.
Mano, é igual quem curte filme de Kung Fu raiz mesmo, tá ligado? O cara tem que voar. O mano tem que voar. Se o cara não voa, não tem graça.
Tigre e dragão, né?
É, velho, naquela. E o cara tem que voar em câmera lenta, porque é pra dizer que voa mesmo. Senão não tem graça, velho.
Eu vou falar. Eu assisti um filme do Craig. Eu não sei o nome do filme. Eu assisti ele naquele horário mais tarde de filme da Globo.
Corujão?
É, no Corujão. Ele era um drug lord lá da...
Ah, eu tava assistindo esse filme na Netflix, semana retrasada.
Cara, ele explica o passo a passo de como ser um criminoso lá na Europa. Cara, o bagulho é muito foda, muito bom, e a atuação dele é foda. Mas ele, como Bond, eu acho que ele tem cara de vilão, eu não acho que ele tem cara de herói, tá ligado?
É,
isso aí eu vou concordar.
Liar Cake.
Ah, é, Liar Cake, nem tudo é o que parece.
Exato, Liar Cake, cara, nem tudo é o que parece.
Quem não assistiu esse filme, ele é meio obscuro esse filme, você não vai assistir esse filme na sessão da tarde.
Não, cara, totalmente, porque o filme dá uma mudada de tom, cara. Eu vou ser honesto, eu tava vendo o filme e falando, nossa, que filme chato do caramba, cara.
É.
Até uns 30, 35 minutos eu pensando, puta, que filme chato do caramba. Deu 36 minutos, eu falei, eita preula.
Que merda.
Cacete, mano. Nossa, velho, eita porra, eu fiquei assim o resto do filme, cara. Porque aí depois disso ele consegue te envolver.
É aquele filme que se você tiver a TV por assinatura, você até confere se é o mesmo que você tava assistindo, né?
Exato, você dá aquela... Não, peraí, não, qual que é o nome mesmo? Tal. É assim mesmo. É,
vale a pena. E tem o Tom Hardy também, que é
um... Sim,
é uma... Bom, Tom Hardy é bom, cara.
Aliás, Tom Hardy novaço no filme, né, cara?
Sim.
O Craig também novaço no filme.
Uhum.
Mas ele, o Tom Hardy, ele já tinha a voz do Ben meio avalada ou não?
Não, ele tava. A voz dele lembrava meio a voz do personagem dele no Rock'n'Roller.
É que eu vi dublado, velho.
Pô, mas o Guilherme Briggs também redublou ele com a voz avalada.
Né? É, dentro da casa, assim, desse jeito, né?
Cara, o Briggs é foda. O Briggs é foda pra dublagem, cara. Não tem.
Pô, desculpa, eu acho que eu dei uma desvirtuada do assunto, né? Mas...
Tá valendo, cara. Tá ótimo.
Faz parte, mano.
Eu, que nem o Fábio, eu conheci o Bond pelo meu pai. Meu pai também é falecido já, ele faleceu tem um pouquinho mais de um ano. E é engraçado porque, assim, meu pai detestava filme mentiroso. Ele detestava filme mentiroso. Pô, mas ele gostava dos filmes do Bond. Ele adorava os filmes do Bond e ele detestava filme mentiroso, mas os do Bond ele gostava.
Então me explica isso, cara.
Eu não sei explicar, velho. Eu não sei explicar. E eu sei que, assim, o primeiro filme do Bond que eu assisti por causa do meu pai, porque tava passando e... Léo, vem ver. Aí eu fui ver e era aquele Viva e Deixe Morrer.
Ótima pedida.
Eu assisti e falei, nossa, cara, que legal, pá, não sei. Eu não conhecia até então o Bond. Eu fui conhecer a partir daquele filme. É engraçado que o que mais me chama a atenção nos filmes do Bond é a forma como ele lida com o problema. Em momento nenhum ele passa desespero na situação.
Claro que não, cara. Ele tem...
Pode ser a situação mais desgraçada que for, cara. Tipo, você vê James Bond, indiferente de quem era o ator antes do Craig, e o Steven Seagal em qualquer filme deles, você não via o Bond amassar o terno e nem o Seagal despentear o cabelo.
Pode crer,
né?
Pode crer.
Da mesma coisa que eu duvido aqui que alguém já viu o Charles Bronson recarregar aquele 38 dele. Eu duvido. Eu duvido. Eu nunca vi ele recarregar aquele 38 em filme nenhum, cara. E eu assisti todos do Charles Bronson, velho. Eu não vi ele recarregar o 38. É só um detalhe.
Desde o Desejo de Matar um, cara, que ele só colocou 8 balas naquela porra daquele revólver e acabou, entendeu?
É, nunca, mano. Nunca mais. Nunca mais, cara. É tipo, ele sai atirando o 38 dele, parece uma metralhadora. Mano, o que eu gostava no Bond era exatamente a forma como ele lidava com a situação, tipo, não porque passava alguma mensagem de superação, tipo Rock Balboa e tal, nada disso. É porque a forma como o personagem fazia aquilo era interessante. Eu não sei explicar, eu gostava de ver aquilo. E é isso.
Cara, você gostava de ver mentira, só isso.
Né, cara?
É simples assim, entendeu?
Era bem mentirosão mesmo. Primeira vez que eu vi um carro caindo na água e virando submarino, eu falei, nossa, mano, isso é que é alta tecnologia.
E tem um detalhe aí, você não vê o cara pegando uma mina feia, né, mano? Só...
Exato.
Só mina foda, só, velho.
Só o creme de la creme.
Pô, mas, cara, existe uma pesquisa que é o seguinte, o James Bond, se existisse na vida real, ele já teria morrido de câncer no pulmão, porque de tanto que fumava, já teria morrido de cirrose, porque de tanto que bebe, e já teria morrido de AIDS, de tanto que pega mulher. Entendeu? Então, o James Bond da vida real, se tivesse vivo até hoje,
seria, né, o Wolverine.
Ele era realmente o super... Exatamente. Ele seria, era o Wolverine, cara. Fator de cura ali, ó. Pronto.
Eu tenho uma pergunta pra vocês. O que vocês acham que é o Bond? Eu acho que é um cargo 007, inclusive o nome é James Bond.
Eu também, então acho que é exatamente tipo um Aldebaran, título, né? Vamos dizer assim.
É. Tipo um Aldebaran, isso, né?
Tipo um título, vai.
É um título.
Tipo,
eu acho
que é Motoqueiro Fantasma, outros caras que têm títulos, mas muda quem tá aqui atrás, tá ligado?
É interessante
que,
você
exemplo,
falar isso.
O que eu entendo é o seguinte, o 007 tem permissão pra matar. Vamos dizer, o 001 é um nível de permissão, o 002 é um nível de permissão, o 003 é um nível, até chegar ao nível 007, que é o maior da hierarquia, que permite você ter o poder até de matar as pessoas, vamos dizer assim.
Mas não é o maior. Tem um Bond com o Pierce Brosnan, que estão lá pra cortar ele no meio, aquela cena clássica do laser de baixo pra cima, né?
Ah, eu lembro.
Ele tá dialogando com um cara que tá lá tentando matar ele, e ele fala, você acha que me matando vão parar de te procurar? Se você me matar, o 008 vai vir atrás de você. Eu lembro dessa cena.
Eu acho que até esse filme que você tá falando, ele tinha um outro 00, acho que foi um 007 antigo, alguma coisa assim, que justamente ele era o inimigo do James Bond, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha um filme que explorava isso. É, um 007 que não tava, né, satisfeito com alguma coisa assim, debandou e fez uma organização criminosa.
É no GoldenEye, cara. No GoldenEye?
Não, GoldenEye
não. GoldenEye não é com o Brosnan,
é? É, com o Brosnan.
Não, GoldenEye é com ele, mas eu acho que não é, não. O nome do cara era Trevelyan, se eu não me engano.
Putz, eu pensei que você ia falar Traveco, cara.
Não. É isso mesmo, é Alec Trevelyan. É isso mesmo, é no James Bond. Quem faz ele é o Sean Bean.
Caramba, isso, velho.
No James Bond não, no GoldenEye, desculpa. James Bond, lógico que é, né? É no GoldenEye, e é o Sean Bean que faz ele. Ele
é o 006. Isso? Ah, então é a,
puta, pode crer, ele mesmo.
Acho que a trama é essa, é isso mesmo. O Sean Bean novinho ainda, cara. Parece marca de leitinho do coração, né?
Sean Bean. Muito antes de ser decapitado, muito antes de tomar flechada, muito antes de tomar muito tiro, morrer eletrocutado, morreu de tudo que é jeito, cara.
O Léo falou do Agente 008, eu achei aqui o fandom do universo do 007, e aí existem 8 agentes mesmo. O 001 é o Edward Dawn, ele foi referenciado só em uma novela, ele nunca apareceu nos filmes. Aí tem o 2, e ele aparece no Homem da Pistola de Ouro, né? Como é que é o nome em português?
É um nome meio infame, né, cara?
Porque você tá lembrando do filme do Mike Myers, né? O Homem do Membro de Ouro.
O Homem do Membro de Ouro, é que o personagem dele, o Austin Powers, é chupadaço da 007.
Total, é uma sátira, né? Total, né, cara?
Aquilo ali tá pra mesma paródia de que o Charlie Sheen tá pra paródia do Rambo no Top Gun, né, cara?
Ah, é verdade.
Pode crer. Pode crer.
Bom, aí tem o 003, 004. Eles são basicamente mencionados em jogos. O 006, que é o que apareceu no filme do GoldenEye, o Bond, né, que é o 007. O 8 que você comentou, ele foi referenciado em dois filmes, que foi o Goldfinger e o Living Daylights. Mas são quatro agentes diferentes do 008, então pode ser que já tenham matado, né?
Olha só!
O 009, ele ganhou um filme chamado Octopus. Na verdade, ele tem um spin-off, James Bond, chamado Octopus.
É, porque existe um filme chamado James Bond contra Octopus.
Isso, e ele é o 008.
Caralho, velho, eu não lembrava disso.
Então a gente pode dizer que, tipo assim, o 00 é um agente que tem permissão, né, pra alguma coisa, vamos dizer assim. E se, por algum acaso, o 007 morrer, vem o 008 pra substituí-lo. Só que o que acontece na linha temporal do 007 é que nenhum deles morre. Mas se a gente for interpretar assim, teria que ser o mesmo, né, até ele morrer, correto?
É, senão morreria.
Seria confusa essa
sim,
porra.
Sim, sim, faz sentido. Eu dei uma bugada de começo porque eu fiquei sem entender, assim, nossa, mano, não. Deu aquela ideia meio flashpoint, assim, na cabeça, assim, né? Eu fiquei...
Ó, mas o interessante aqui, não vamos prolongar nessa lista, né? Mas é que vai até o 0013, e aí depois do 0013 tem o desconhecido, que GoldenEye, ele é um agente 00, mas não é mencionado o número dele, né?
Será que ele é o 000?
Talvez, porque não tem aqui, não começa no 000.
Começa no 001, né?
Isso.
Alguém chegou a ler algum livro do Bond?
Não, eu nunca li.
Nunca li também.
Só os filmes, né? Eu também fiquei
embora,
nos filmes.
Embora, assim, eu sou muito curioso pra ler o livro, mas eu nunca li, eu nunca tive nem a oportunidade. Eu sou muito curioso pra ver, assim, se o grau de mentira que tem nos filmes é compatível com o que tem nos livros.
Putz, pode crer, né, cara? Eu acho que é. Eu também nunca li nenhum livro do Bond, cara. Eu fiquei curioso agora com isso. É uma coisa que eu queria saber, cara.
Eu acho que é uma coisa cinematográfica, porque você tem que estar impacto no cinema. O livro consegue manter um suspense, uma coisa assim, mais na leitura. Agora o cinema precisa, assim, quando é uma coisa de ação, claro, você precisa de explosão, você precisa ter velocidade, você precisa demonstrar aquilo toda hora. E você for levar um tempo mais devagar pro cinema, o filme não vai transcorrer legal. É por essa minha dúvida. Será que no livro é tão grandioso o James Bond quanto ele é no cinema?
Boa pergunta.
Pergunta mesmo.
Se for manter aí a ideia aí dos livros, aí, a gente pode pegar O Senhor dos Anéis, de exemplo, comparando com o filme, é muito igual. Eu lendo o livro, eu lembro de todas as cenas do filme. Se comparando assim, eu acho, muito provavelmente segue mais ou menos a ideia aí, né?
Você simplesmente pegar o personagem e mudar ele tudo, ele, e apresentar pro cinema, assim, não teria sentido, tanta, né, graça, né? Não faz sentido, né? Faria mais sentido criar um personagem novo, né?
Sim.
E de filme favorito do Bond? Qual que é o filme favorito de vocês aí?
Bom, meu filme favorito do James Bond, principalmente por causa da trilha sonora, é o Vive e Deixe Morrer, que tem a trilha sonora do Paul McCartney, espetacular, né? Live and Let Die. E passou a ser meu filme favorito porque eu fui justamente ver o filme por se tratar da música que o Guns tinha regravado.
O meu favorito é o Goldfinger, né? O 007 contra o Goldfinger. Só que eu também tenho no meu coração outro, que eu também gosto muito do Roger Moore. Eu gosto do ator e gosto do filme, que até já comentei, né? O Homem da Pistola de Ouro. Foi até satirizado aí pelo...
Que nome desgraçado pro filme.
E realmente é 007 contra o Homem da Pistola de Ouro, né?
Porque naquela época eles não tinham, assim, essa noção que pistola poderia ter esse tom em outros países,
sim,
né?
Uhum. Eu gosto muito do Goldfinger porque ele é um marco na história do... Apesar dele ser o terceiro filme, né, do James Bond, é um dos filmes mais lembrados, mais referenciados de toda a franquia. Referenciado no GoldenEye, porque o Gold, a arma também. E é um dos filmes que eu gosto de ver, revejo até hoje. E tem uma coisinha que eu ia falar que eu acabei não falando, é que pensa-se no futuro em fazer um crossover entre o 007 e o Missão Impossível. Já que no Spectre...
Cara, isso seria muito bom,
mentira à vontade.
Isso, cara, seria muito foda, hein, cara? Os caras metem o Bourne no meio, então, aí ia ser muito louco.
Pô, pensou, aí você queria o quê?
Mercenários versão agente secreto, cara.
Vai estar lá escrito, quando você olhar na letreira do cinema, vai estar escrito assim, o filme mais mentiroso do mundo.
Bem capaz, é.
Em 24 horas, né? Ah, não, não é assim.
Imagino que esses caras não iam conseguir fazer em 24 horas, mano.
Pô, eles já fazem em 3 horas, eles já fazem esse estrago todo, imagina em 24.
Não, os
Avengers. Bom, mas...
né? E eu tava falando isso aqui porque o vilão do Missão Impossível foi o MI6, que é a agência do 007. Pensa se talvez ligaram uma coisa com a outra.
Cara, uma coisa que a gente pode observar dos filmes do James Bond é que eles não envelhecem, né? Não, isso é, cara, fato. Qualquer filme do James Bond, se você assistir hoje, você assiste de boaça.
Questão de efeito especial dele é meio datada, mas a história em si não é. É isso que eu acho legal.
Sim, mas naquele tempo, cara, você não olhava efeito especial, cara. A parada era feita pra você absorver sem efeito especial.
Exato.
É uma mudança muito grande no cinema hoje, que tudo é efeito. Cara, o cinema antigo era totalmente diferente. O cinema antigo tinha o trabalho de fazer entender o filme pela trama, pelo contexto, pelo enredo, e não só pelo efeito visual. O efeito visual é um adorno. Hoje você tem que jogar, tudo tem que ser fácil pro público. E isso deixou a parada um pouco mais... comercial demais, entendeu?
Sim.
Agora fui eu que devaneei no assunto aí.
Não, tá valendo, tá valendo.
Bom, eu não manjo tanto dos paranauês aí que nem o Fábio, o Lucas, mas cara, eu fico aí com o Amanhã Nunca Morre e na sequência aí os filmes com Daniel Craig.
A trilogia com o Craig?
Sim, sim, sim.
Então, ah,
sim.
O Craig fez 4, hein?
É, agora com o Spectre ele fez 4. É,
tem o...
É o Cassino Royale, o Quantum Solace, Skyfall.
Skyfall, né?
Pode crer. O
Skyfall é lindo, cara.
Skyfall,
cara,
é foda.
E é engraçado que o Cassino Royale, ele é um remake de um filme não oficial do... James Bond.
Do James Bond mesmo, exatamente.
Pode crer, né? Eu ia comentar isso.
Assim, Casino Royale eu gosto, tem um espacinho reservado no meu coração, mas assim, é outro que também entrou pela trilha sonora, cara. É, a trilha sonora do início, né? A minha esposa adora ele, cara. Eu esqueci o nome do cantor. Cara, mas a música é muito foda, cara. E o Know My Name. É muito boa a música, cara. Muito boa.
Pode crer. Eu fico com o 007, Permissão para Matar, com o Timothy Dalton. Cara, eu fui mais longe agora, né, cara?
Pô, ninguém falou do Lazenby, cara.
É, o Lazenby, ele foi uma vez só, né, James Bond.
É, ele foi James Bond uma vez só, mas, cara, eu gostei desse filme com o Dalton, cara, e eu não sei porquê, mas eu gostei da caracterização do Dalton como 007. E...
Ele é um pouco mais sério, né?
É, e o...
Eu também acho.
Sim. E o Quantum of Solace. É aquele negócio. Eu não gosto de algumas coisas da atuação do Craig como 007 e tal, mas o Quantum of Solace eu gostei muito, cara. Eu gosto de toda a questão da mentirada do filme e carro que vira foguete, dispara foguete, que tem tipo corrida maluca, né? Solta óleo,
bomba,
cortina de fumaça, tachinha no chão, granada, esses bagulhos. Eu acho muito louco, relógio com raio laser e o escambau.
Cara, eu acho isso... você não gosta de James Bond, cara. Você gosta do Gerget.
É, por isso que eu gosto do Inspetor Bugiganga também, cara.
É isso aí, cara. Pô, mas aí tá o nome do negócio, cara. Pô, então,
eu acho muito bom isso, cara, mas o Quantum of Solace, acho que pelo fato de terem colocado o Bond numa situação onde ele não tinha todo esse aparato tecnológico e ele se virou muito bem sem o aparato tecnológico, aquilo, pra mim, foi um marco, assim, na era 007, pra mim.
Assim, pra mim, não foi um dos melhores do James Bond, cara. Foi um filme ok, mas nada mais além disso, porque eu só assisti uma vez. E geralmente, quando é James Bond, uma, duas, três, quando eu gosto, eu assisto até mais. Mas pelo menos duas vezes eu assisto um filme do James Bond.
É, então, teve muita gente que não gostou, cara. Eu gostei exatamente pelo fato de me lembrar o MacGyver em algumas coisas. Tipo, não tá tendo nada pra você usar, e você tem que se livrar dessa galera na mão, com pouco equipamento e com muita, muita inteligência. Boa sorte aí. Eu não sei porquê, mas isso me atraiu nesse filme, e eu gostei muito dele.
Falando a questão aí, acho que foi o Lucas que comentou da You Know My Name, Chris Cornell que canta a música. Só essa curiosidade aí.
Chris Cornell, isso mesmo.
Isso, cara, pode crer, né? Que era do Korn, pá.
Cara, minha esposa ama esse cara. Eu acho que eu fico até com ciúme de vez em quando. Né? É normal, acontece.
Mas a música é show de bola mesmo. Bacana.
É muito bom, cara. A voz dele é excepcional.
Sim.
Se eu fosse mulher, eu dava pra ele. Mas não sou, então, portanto, não vou dar, não, tá?
Lepopcast www.lepop.com.br.
O homem que não caga, não mija, não transa, não come, não... É o cara que vive pro serviço
e não
dele.
Morre.
E não morre.
E não morre, né? E se morrer, nego revive ele também.
É, o cara é foda. Jack Bauer. Now we're gonna have some fun. O que vocês acham do personagem, galera?
Cara, eu, sinceramente, de todos os da lista, é o do personagem que eu mais fui fã.
Eu era fã da filha dele na série.
Exatamente. Calma, eu ia chegar lá, cara. Tá pensando na porra do negócio, cara. Pô, o que acontece? Eu comecei a assistir 24 horas quando passou na Globo. Assisti a primeira temporada inteira pela Globo. Não sei como eu tive saco pra fazer isso, mas eu consegui.
Era sofrido.
Passava tardíssimo da noite.
E passava do domingo pra segunda, só pra ferrar com
exatamente.
O trabalhador.
Exatamente. Era de domingo pra segunda, depois do Sai de Baixo.
Nossa.
Eu lembro como se fosse hoje.
Mesmo esquema do Lost, né, velho?
Exato.
Ah, cara, mas Lost eu não aguentei, não. Pelei pros DVDs e, bom, enfim, pra outras mídias que eu não vou discutir agora no momento. Isso é outro podcast. Mas, enfim, eu acompanhei a primeira temporada na Globo. Fissurei pela série, principalmente pelo fato, né, dela acompanhar a vida do cara durante 24 horas. Você acompanha em tempo real os acontecimentos. Uma coisa que eu achava mágica, um trabalho de continuidade e edição fenomenais. Me apaixonei por aquilo. Falei assim, cara, como é que a galera consegue fazer? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E todo o ritmo da série é sempre frenético. O cara, por uma hora, ele é um viciado, vamos dizer assim, que se vicia pelo serviço dele, vamos dizer. Que ele trabalha disfarçado, coisa e tal. Outra hora, pô, o cara tem que salvar a filha. E outra hora, não sei o quê. Porra, o cara não tem paz, velho.
Verdade.
Isso me deixava alucinado. Mas assim, eu gostei muito desse ritmo. E a série me capturou por todo o tempo que ela durou. Eu só não vi realmente, acho que foi o filme que saiu por último, alguma coisa assim. Aí realmente não vi. Jack Bauer tem um lugar muito reservado de brucutu no meu coração, cara.
É. Pode falar, Fabião.
Eu gosto bastante do personagem. Eu assisti só 4 temporadas, mas eu tenho um apreço bem grande, assim, mais pelo Jack Bauer do que a série, assim, porque eu joguei o 24 Horas The Game.
Cara, você gostou daquele game, cara?
Gostei,
eu
cara.
Pro Play 2.
Play 2.
Eu queria ter jogado esse jogo, mas nunca tive a oportunidade.
Ele é legal, cara.
Eu tenho ele e eu não gostei, cara. Eu sou fanzaço da série, eu não gostei do game, cara. Juro.
Cara, eu gostei, eu achei interessante. É claro que não é um jogo PlayStation 2, a gente tá no PlayStation 4 e tal, então talvez se alguém que tá ouvindo queira jogar, pode achar, pode ter uma estranheza e tal. Mas é um jogo legal, cara, ele não é um jogo aberto, mas ele tem uma pegada meio GTA, com o Jack Bauer, e você tem realmente 24 horas pra... Tem 24 missões, na verdade, né? Pra completar o jogo. Cara, e fazendo uma pesquisa na pauta, eu descobri que tem até quadrinhos no 24 horas.
Caramba, eu também não sabia disso.
Eu também não.
Quem publica é a IDW. Ela é detentora de muitos e muitos nomes pra poder publicar a HQ, né? Atualmente ela tá publicando uma HQ que eu jamais imaginei na minha vida que isso poderia acontecer, que é Street Fighter versus G.I. Joe e Transformer.
Cacete, velho.
É,
ele tem... Quer dizer que o Hadouken dá, o Ryu dá um Hadouken na cara do Optimus Prime, é isso?
Cara, é uma parada... É porque o Street Fighter, ele tem um...
Nonsense!
Ele tem um... Não, mas o Street Fighter, ele tem um teor meio... É, meio militaresco em alguns personagens, né? E eles aproveitam isso. É que a IDW, ela tem essa a característica de pegar mundos e misturar. Eles têm um... crossover que chama Invasão, e eles misturam Tartaruga Ninja, Caça Fantasmas, G.I. Joe, Transformers... Cara, eles misturaram a porra toda numa invasão zumbi viajando por esses universos. É interessante. Caramba. A IDW. Ela tem essa possibilidade porque ela consegue os direitos da HQ, né? Então ela tem a publicação do Jack Bauer, que estava vendo aqui, são 5 HQs, e elas são canônicas, porque elas passam dentro do universo, né? De dias que o Jack tá de férias, entre temporadas e tal, até fica interessado em dentro, né?
Que interessante saber que o Jack tem férias.
É. Pode crer, né?
É verdade. Mas,
aí então... as férias dele são tipo assim, aí é o nome da série, é 30 dias.
É. Mas voltando ao 24 horas, né? Eu conheci pela Globo também e assisti as quatro temporadas, não na Globo, né? Acompanhei pelo canal pago mesmo, mas eu não tenho muito o que falar porque eu conheço menos a mitologia. Mas eu acho um personagem muito interessante. Eu gostaria de vê-lo novamente. Tem agora uma série, né? Que é o 24 Horas do Legado. É um outro assunto que está sendo doutrinado, né? A ser um Jack Bauer. Mas eu não assisti.
É, eu também não assisti ainda.
Acho que essa série nova do 24 Horas falta uma coisa, cara. Eu não sei se vai ter, não sei se vai ser alguma coisa pro futuro. Não sei nem se tá passando, porque eu não vi. Mas tá faltando Jack Bauer.
É, não tem o Jack.
Então, mano, é tipo... É que nem o filme do Bourne com o Gavião Arqueiro.
Não tem porra nenhuma aí. Eu gosto do Jeremy Renner, mas não tem nada a ver.
Eu também gosto dele, mas não tem nada a ver mesmo. Carlão, e você?
Ah, cara, 24 horas eu acompanhei alguma coisa pela Globo, né? Mas eu assisti meio que naquelas, né? Morrendo ali, porque tava com sono do caralho e dá aquela piscada e já tá quase no final do filme, da série, do episódio. Então é foda. Eu acompanhei bem pouco mesmo. E a respeito dessa nova série, ela é recente, ela estreou aí em fevereiro, né? Mais ou menos ali lá pro dia 5 de fevereiro, se eu não me engano. Eu não tenho muito o que falar a respeito, né? Eu gosto pra caramba do ator. Inclusive aí, saindo um pouco aí do universo aí do 24 horas, eu gostei pra caramba da participação que ele fez no Metal Gear, dando a voz aí pro Big Boss.
Pode crer, né?
É isso.
Engraçado que assim, eu conheci o 24 horas pelo DVD, porque vários amigos estavam falando... Não, mano, você tem que assistir, que é muito louco, que você vai pirar. E ninguém sabia me explicar sobre o que era a série. Porque é um agente secreto que se acompanha ele em 24 horas. E aí eu fiquei com aquele negócio de série na cabeça, né? Porque é dificilmente uma série, os episódios dão sequência, né? É um episódio ou outro que se liga. Tipo, vai, Bones, por exemplo. Você tem um episódio ou outro ali no meio que se liga.
Cada caso é um caso.
É, cada caso é um caso. Você não sabe se o episódio seguinte ele tá acontecendo num dia depois, ou uma semana depois, ou um mês
você
depois.
Você não tem uma timeline definida, né?
É, não tem isso. Que nem outro que é assim, é o... Elementary.
Ah, Elementary, sim, também. Elementary, isso aí.
É no mesmo esquema. E aí, as séries que a gente vai acompanhando são assim. Então, dificilmente você tem essa noção de tempo nas séries, né? O pessoal não sabia me explicar direito como é que era. E ainda era a época das locadoras, né? Você ainda tinha locadoras aí.
E
quando eu fiquei sabendo da série, já estava terminando a terceira temporada.
Aí que você foi correr atrás.
É, e aí o pessoal me falou, não, você tem que assistir, pá, não sei o quê. E aí, tipo assim, aqui perto de casa, de onde eu moro, tinha várias locadoras. E eu tinha carteirinha na maioria delas. Tinha uma locadora aqui na rua de baixo mesmo, que eu fui lá perguntar pro Wagner, o cara que trampava lá, mano, e tal, e aí, pá, 24 horas, você tem? Ele, puta, cara, você não assistiu ainda não? Falei, não, cara, não assisti não. Ele, não, então toma o box aí, leva isso aí. Aí assisti a primeira temporada e eu já pirei. Porque eu achei a ideia, justamente essa ideia de tempo contínuo, eu achei isso sensacional.
E isso era novidade.
Completamente. Era o diferencial da coisa.
Isso aí.
E eu assisti a segunda, pirei. Mas quando eu assisti a terceira temporada...
Aí você caiu na realidade, né?
Não, foi aquele bum. O episódio final da terceira temporada, pra mim, foi o melhor episódio de todas as temporadas de 24 horas. O nível de tensão que aquele episódio passou e tal, foi espetacular, de verdade.
Esse era que ele tá fugindo dos Estados Unidos, né?
Não, da terceira temporada é os caras estão pra explodir uma bomba de Antrax.
Isso, é da terceira temporada.
Que ele tem que cortar o braço do...
Do cara, do, nossa,
do genro mesmo, dele.
Lembrei é genro, agora, cara. É isso aí, que
é do genro dele?
A menina dele.
Isso, pá, até... que ele corta o braço do maluco com machado e lá tal, pra poder isso. Tirar a bomba do braço dele, porque colocaram a bomba no braço dele. Caramba,
isso me
velho,
dá nervoso aqui... lembrar até hoje, cara.
Mano, foi sensacional. E o meu pai tava assistindo comigo aquilo e meu pai nem piscava.
Sério,
eu lembro da expressão do meu pai.
O que o cara tem que ter pra fazer uma coisa dessa, cara?
Foi foda, cara.
Você e cortar eu... o braço de um outro ser humano e, tipo assim, você
sabendo que
você...
aquele ser humano namora com a sua filha.
Cara, não, e você só tem essa solução, cara. Você cortar o braço de um ser qualquer um, mesmo que ele não namore sua filha nem nada, cara. Pô,
não,
você
foi
tá mutilando
foda mesmo.
Uma pessoa, cara. Não tem,
não tem outra alternativa, resolver. Cara. Exato, cara. E,
foi
mano,
fantástico isso.
Foi o melhor episódio de todas as temporadas do 24 Horas, na minha opinião, por causa do nível de tensão que os roteiristas conseguiram elaborar naquela temporada.
Na boa, o episódio termina com o Jack pela primeira vez chorando, cara.
Exato.
Eu acho que aquele choro foi real. Eu acho que aquilo ali eles devem ter acabado de filmar a cena e já... Ele entrou ali no carro e ele chorou, cara, porque é surreal a interpretação do Sutherland nessa cena.
É absolutamente fantástico. Assim, eu acompanhei todas as temporadas, mas, cara, é que nem quando você assiste anime, né, e você vai, porra, esse anime é muito foda, esse é muito foda. Aí você assiste Tengen Toppa Gurren Lagann. Aí qualquer outro anime vira um lixo. É... Mano, é a mesma coisa, cara. Você assiste 24 horas, tá? A primeira temporada é foda, a segunda é foda. Aí você assiste a terceira, qualquer outra perde a graça, cara. Incrível.
Concordo com você, cara.
Das temporadas que vocês assistiram, qual que foi a temporada que vocês mais curtiram?
Olha, cara, a temporada que eu mais curti foi a primeira, né? Foi o primeiro contato que eu tive, primeira vez que eu vi a série, que eu tive contato com aquela novidade que era acompanhar em tempo real uma pessoa, um agente, como é que seria? Na verdade, eu acho que até a série tem um pouquinho disso também. Como é que seria um dia na vida de um cara desse que, pô, vive com a vida em risco, que tá ali botando a cara a tapa, entendeu? Então, assim, eu acho que o intuito foi bem esse. Então, primeira temporada me fisgou. A partir da primeira temporada eu passei a gostar. Então, a primeira temporada pra mim foi a favorita.
E é engraçado, né? O Kiefer Sutherland, tipo, você olha pra ele e você não imagina que ele consiga ser aquele... Vai, vamos usar esse termo de novo, né? Tipo, brucutu, que ele... passa na série.
Não.
Porque você olha pra ele é aquele cara meio franzino, com cara de bobo e tal, meio orelhudo, pá, você olha pra ele, não dou nada por esse cara. E você começa a acompanhar a série, você fala, caralho, velho.
Pô, e ele muda de voz, né, cara?
Sim.
Basicamente, ele faz mais ou menos a voz do Big Boss no Metal Gear. Ele deu esse tom ao Bauer. Ele não precisava, vamos dizer assim. Mas ele, claro, por uma coisa óbvia do personagem, tem que ser um personagem que intimida, que, né, vai dar medo no outro cara. Pra mim ficou maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Foda mesmo.
Bom, eu também gostei bastante da primeira temporada, por conta da apresentação, né? E se valer também, eu gostei do jogo. Ele é uma temporada da série, né?
É, pode crer.
A série é muito boa, né? Ela é inegável. Que é foda, né? Que é tenso pra caralho. Eu lembro do Palmer, né? Do presidente Palmer morrendo e foda pra caralho.
Nossa, pode crer, cara.
Cara, isso me cortou o coração.
Eu gostava pra caralho, cara. Do Palmer, cara.
Cara, eu amava aquele personagem.
A interpretação atuação do cara lá era foda mesmo.
E sem contar que é o seguinte, né, cara? O presidente Palmer é quase uma viagem no futuro pro Obama, né?
Sim, é verdade.
O primeiro presidente negro, na verdade, veio em 24 horas, né?
Mas é isso, cara. Me marcou também por apresentar, né, uma série foda. Eu pretendo um dia, tá, assistir todas as temporadas. Eu gosto, a série tem uma pegada muito... Apesar de eu ouvir dizer que depois, acho que da sexta temporada, dá uma queda foda, mas mesmo assim...
Dá mesmo. Dá até a tristeza, assim. Você fala, mas o que aconteceu, cara? É porque aí os caras pegaram aquela treta que deu com os roteiristas de Hollywood, que ferrou um monte de série lá. Foi bem na época que surgiu Heroes, lembra?
Foi na greve dos roteiristas.
É, a greve dos roteiristas fudeu muita série, né?
Um monte, cara.
Heroes tava indo numa ascensão foda e de repente foi uma merda.
Acabou, cara. Tinha Alphas. Lembra de Alphas? Vocês chegaram a ver Alphas? Que era uma série que ela surgiu em resposta a Heroes. Também falando de pessoas com superpoderes. Embora Heroes tivesse aquela pegada de HQ, Alphas eu achava muito mais interessante, cara. Mas mesmo esquema. A série acabou sendo cancelada por causa da greve dos roteiristas.
É, foda, cara. Essa greve aí fudeu bastante coisa, né? Quanto a série e a filme também.
Sim.
Uma coisa que eu queria falar sobre o Kiffin, é que é legal que eu tô vendo uma série atual dele, é Designated Survivor, que ele acaba se tornando presidente dos Estados Unidos por um acaso do destino. Vou dar só uma sinopse básica. Acontece um atentado e morrem todas as pessoas próximas do presidente. E só sobrevive o secretário de habitação, que é o Kiefer Sutherland. E ele acaba se tornando presidente dos Estados Unidos. E aí a história começa. Vale a pena.
Deve ser interessante.
Imagina um secretário de habitação se tornando o presidente dos Estados Unidos do dia pra noite. No meio de um lugar cheio de atentados terroristas. Vale a pena, vale a pena.
Eu já imaginei o Costinha naquele comercial da Bombril.
Se fudeu!
É bem isso aí.
Eu vou ficar com a primeira temporada, que foi a única que eu consegui assistir, né? Mas como lição de casa aí, eu vou acompanhar as demais. Como vocês estão comentando aí, até despertou até um pouco mais de curiosidade a respeito da série. Eu vou dar uma...
Não, a gente já deu spoiler pra você do final da terceira, já.
Ué. Mas valeu.
Pô, velho, a mancada, né? Mas assista, cara, assista. Vocês que estão ouvindo esse Lepopcast e que não tiveram oportunidade de assistir 24 horas, assistam. Assistam os filmes também, porque são muito bons também. Eu, como vocês viram aí, eu fico com a terceira temporada, porque, puta, velho, pra mim ela foi o ápice, cara. E eu encerro a minha fala de 24 horas por aqui, porque eu não tenho mais o que falar, né? Pessoal, agora a gente vai pro terceiro JB, Jason Bourne.
Bourne? I want to come in.
Okay. How do you want to do it?
I need 35 seconds. I need someone I know to bring me in.
Who?
There was a girl in Paris. She's part of the program. She used to handle logistics. Alexander Strasse.
30 minutes under the world clock.
Send her alone, give her your phone.
What if I can't find her?
It's easy. She's standing right next to you.
Direto das literaturas de um dos meus escritores de suspense, ficção e ação favoritos, que é o Robert Ludlum. Inclusive, eu já vou deixar aqui uma recomendação de livro para vocês, que é o Sentinelas do Apocalipse, do Robert Ludlum também. Cara, leiam. Eu não vou falar mais nada. Leiam isso. Sério, leiam isso. Vamos lá. Fabião.
Bom, o Bourne, cara, eu não tenho muito o que falar, porque eu não assisti nenhum filme do Bourne até hoje, cara. Eu assisti pedaços.
Sério mesmo?
Eu assisti pedaços de um filme que eu acho que foi o Identidade Bourne, na Globo. Primeiramente porque eu não gosto do Matt Damon. É o Matt Damon ou é o...
Ah, entendi. É o Matt Damon.
Eles são iguais, né?
Eles lembram, velho. Eu no começo eu me confundia muito com eles mesmo.
Então, cara, quase iguais.
É, são quase iguais. É, eu vi aqui quando você passou a pauta, então dá uma olhadinha no personagem e tal. Eu vi que ele foi escrito livre, né? Como você falou aí. E o livro é de 1980, então é bem antigo, né?
Exato. O Robert Ludlum, pra quem não sabe aí, ele era do Corpo de Fuzileiros Navais. Depois que ele saiu da Marinha, ele começou a escrever. E ele sempre gostou desse esquema de escrever sobre ação, espionagem e pá. E cara, ele escreve muito. E muito bem. Ele tem uma narrativa que te prende de um jeito, cara, que, nossa, é incrível. E pra descrever cena de ação assim, dos escritores que eu vi até hoje, ele é o que melhor escreve cena de ação. Ele consegue deixar o negócio muito visual.
Tem um escritor que eu gosto bastante também nessa linha de espionagem, que é o Ken Follett. Ele escreveu
Sim, eu
Triângulo.
Conheço.
É muito bom.
Conheço,
você já ouviu falar
conheço.
Triângulo?
Sim.
É muito bom. Não é uma trilha de ação. É mais realmente
é
espionagem. É uma coisa. É suspense. Isso aí. É muito bom. Eu gostei pra caramba. E é mais ou menos na linha do Bourne. Mais ou menos.
Cheio de reviravolta,
ação,
pá.
Exatamente. Tirando a ação, é um Bourne.
É, o pouco que eu conheço do Bourne, eu sei que ele foi inspirado pelo James Bond. Inclusive, porque o JB é o nome, né? Por ele ser muito porradeiro e muito... Claro que isso eu tô falando pelo que eu ouço dizer, né? Ele é muito objetivo no que ele quer. Ele acabou passando o risco de James Bond do Tiririca Bond, entendeu, Craig?
Que era exatamente aquilo que eu ia falar. Exatamente isso.
É, ele foi uma inspiração que inspirou o inspirador. Então, dá uma volta foda.
É. Né? Trocadilho do caramba,
o aluno,
hein?
Né? O aluno superando o mestre.
E também na pesquisa aqui, só pra eu não ficar vazio, não falar nada, né? Eu acabei achando que o Bourne, ele teve um filme pra TV em 1988. Foi dividido em duas partes, tipo It. E quem fez o Bourne foi um cara conhecido, Richard Chamberlain. Ele foi o primeiro Jason Bourne.
O primeiro Jason Bourne foi também o Caçador de Esmeralda,
é
isso?
É, cara, é.
Pode crer, né?
Lembrou, né?
Pode crer.
E aí eu tô também lendo um pouquinho sobre esse filme, né? Porque eu não deu pra eu assistir. Esse filme, ele lembra mais o romance do Robert Ludlum do que o próprio primeiro Identidade Bourne. Então, é um pouco que eu posso acrescentar contra o Bourne aqui, né? E também teve aquela situação lá do Jeremy Renner tentar ser o novo Bourne. Infelizmente, o Jeremy Renner, ele tem um dedo meio curto assim, pra acabar não matando
ele. Deixa ele como Gavião Arqueiro, que tá melhor.
Pô, eu queria pedir desculpa aos seus ouvintes do The Pop, que eu vou precisar me retirar, contra os meus horários aqui. E desculpa também a nossos amigos aqui que estão gravando. Mas muito obrigado de coração, fiquei muito feliz de gravar. Espero participar novamente. Você, Léo, também está lá. O Lucas também está lá no podcast. E até também o Carlos gravar lá, quem sabe, o minicast do Flash com a gente, né? Ele que gosta do Flash.
Ô, oh, demorou.
Um convite aí.
Demorou.
Ixi,
com certeza.
Eu também gosto do Flash, tá?
É, o Lucas também
tá. Carlos, vocês nos ouvindo agora no Lepopcast, vocês sabem que a galera do Lepop aqui não é apenas nerd, mas é todo mundo maromba. Engraçado que isso não foi um pré-requisito quando a gente começou a montar o Lepop. É. Mas foi simplesmente aconteceu. Aí o Carlos tava malhando lá, a gente tava malhando hoje lá na academia, a gente tava falando da gravação, aí a gente tava inclusive falando de fazer um crossover entre Lepop e podcast justamente sobre Flash. Opa. Um catadão de assim que terminar essa temporada.
Já é, a hora que você quiser.
Aí ó, vocês ouvintes já estão avisados, hein? Vamos fazer um catado de Flash assim que terminar essa temporada.
Até porque tem assunto pra caralho ali.
404 não pode participar. Não, é?
Não, pode. Vamos gravar todo mundo de novo, cara.
Tô de bola, só me falar. E, Carlos, fica o convite aí, mano. Na hora que der.
Obrigado, eu aceito sim, cara.
A gente.
Com certeza, com certeza.
A gente grava aí. A gente faz isso lá também com. Fazer um catadão da temporada lá no podcast falando do Legends of Tomorrow. Quando acabar também, a gente vai fazê-lo. Né?
Sim, sim.
Ele acompanha também, ele acompanha legal. A porra toda da CW, não, cara. Cara.
Pô, mas eu vou nessa. Desculpem.
Fabião, muito obrigado aí a sua participação de coração mesmo. Boa viagem lá pra você. Galera, infelizmente o Fábio não vai poder continuar esse podcast, mas a gente vai continuar daqui. A gente ama vocês. Olha o coraçãozinho aqui, ó. Ó, fazendo coraçãozinho.
Boa, galera.
Fabião, brigadão mesmo. Aí. Falou.
Abração. Falou, Fábio. Obrigado. Falou.
Bom, o primeiro contato que eu tive com Jason Bourne foi realmente pelo primeiro filme, A Identidade Bourne. Gostei pra caramba, principalmente por um fator.
Ele... A bique.
Também.
A bique, a cena da bique é sensacional, cara.
A cena da bique é inesquecível, cara.
Ele Mas, assim, esfarela então... o maluco com a bique, cara. Puta merda. Mano, ele esfarelou o maluco com a bique, cara. O maluco com faca, ele...
Eu fico imaginando o que, que ele pode fazer com a Montegrapa.
Imagina ele com a Guinso 2000, o que, que ele não faz.
Pô, cara, nossa senhora, cara. Ele seria qualquer coisa, cara. Tipo assim, invencível com uma... É, se ele já é meio que invencível com uma bique, imagina com algo melhor teor como uma Guinso, né, cara?
O bagulho era embaçado, mano.
E o que me fez acompanhar um pouco mais o Bourne foi justamente essa diferenciação que ele tinha pro Bond. O Bond é aquele cara que, tipo assim, vai, embora tenha muitas explosões, muita coisa, ele não tem meio que, vamos dizer assim, muito entre aspas, o superpoder que o Bourne tem. A gente sabe que o Bourne tem uns sentidos meio avançados, né? Ele consegue meio que estar captado no ambiente, coisa que o Bond não tem. O Bond só tem realmente o roteirista a favor dele, né? O que me fez gostar foi isso, porque ele era um James Bond mais... poderoso. E sem frase de efeito. Nessa época, pra mim, os filmes do Bond já estavam meio cansativos. Ah, sempre a mesma coisa. A gente já espera aquela mentira, a gente já espera isso, já espera aquilo. E o Jason Bourne veio e mudou um pouco isso. Ou seja, a mentira dele já era mais aceitável, porque ele é um cara que já era geneticamente modificado pra isso. Então, geneticamente não digo, mas ele era um cara treinado, super treinado pra isso. Então a gente... aceitava a mentira com mais facilidade. Então talvez tenha sido isso que me chamou um pouco a atenção pro Bourne nessa época aí.
Cara, nós temos aqui Identidade Bourne 2002, né? Supremacia Bourne 2004, Ultimato Bourne 2007, Jason Bourne 2016 e o Legado Bourne 2012. De todos eles, eu assisti o que vocês falaram que é o mais zoado de todos. Estava eu na noite de Natal, né, sem nada pra fazer. Aí começou a passar um filme, eu falei, porra, legal, né? E aí eu assisti justamente o Bourne
o
zoado.
De 2012, né? Com o Renner.
Nossa!
Eu vou ser sincero mais com zoado, vocês. Cara.
Esse eu não vi.
Cara, eu infelizmente vi, cara. Eu vi com a tristeza no coração, porque eu sabia que ia ser uma merda. Cara, trailers não me enganam. Trailer não me engana, velho. Eu olho o trailer, eu tenho certeza. Pegaram todas as cenas de ação e botaram no trailer.
Cara, esse trailer me engana.
Nossa, cara, trailer não me engana, velho. De verdade.
Cara, Esquadrão Suicida me enganou perfeitamente.
Vi esse trailer. Ó, você vê o trailer, ele tem muita cena de corte. Corte muito rápido. Em cena de ação, principalmente, pra mostrar cenas de ação. Você pode ter certeza, o filme é uma merda.
É porque ele pega o take foda da cena foda. E joga
isso, mas aí ele não pode mostrar tudo, porque senão quando for pro cinema não tem surpresa. Então ele pega o take foda e picota. Aí dá um picotinho aqui, aí outro picotinho ali, aí outro picotinho lá e faz isso. Você quer uma diferença? John Wick. Olha o trailer do primeiro John Wick. É um trailer simples. Você olha o negócio e você nem imagina que o filme vai ser tão foda assim. Aí, pra vocês que estão ouvindo esse Lepopcast, ele está sendo gravado... no dia 10 de março. Bom, a gente começou a gravação no dia 10, agora já é dia 11, né?
Exatamente, era isso que eu ia falar.
E hoje saiu o trailer do Atomic Blonde com a Charlize Theron, que ele é basicamente um John Wick feminino e, inclusive, foi co-dirigido pelo diretor de John Wick. E se você ainda não viu o trailer desse filme, veja, é incrível. O trailer começa com uma cena de luta, cara, da Charlize Theron contra dois caras. Puta que pariu, velho. É literalmente você ver o John Wick, né? Só que loira, né? Na versão feminina. E, tipo, descendo a porrada e apanhando e batendo e não sei o que. E você fala, caralho, mano.
Que porra é essa?
É, né? E, mano, alto nível, alto nível. Você tem como ter umas sacadas de trailer. Você bate o olho e fala, aí vai sair merda. Você bate o olho e fala, ah, esse aqui é bom. Esse, por exemplo, eu tenho certeza que vai ser bom. Aí, de repente, só porque eu falei, o filme vai é uma merda, né? Já pensou?
Não, exatamente.
O pior eu vou editar esse trechinho.
Cara. Cara, na boa, o pior é que é sempre assim.
É assim mesmo, velho. Mas e aí, Carlos, o que, que mais? O que, que aconteceu depois? Você só viu esse?
Eu só vi essa porra aí. Por incrível que pareça, eu gostei, cara. Eu gostei e eu achei. Falou, porra, mano, se eu soubesse que os filmes do Bourne são, assim, bacanas, eu teria assistido os outros também. Mas porra. Aí vocês chegam com essa notícia, pô, é o pior, cara. É o mais bosta de toda a série aí. Esse é o mais bosta. Eu falei, porra, mano, tenho que assistir os outros.
É, então, é por isso mesmo. Você vai ver os outros, cara, você vai pirar.
Era exatamente isso que eu ia falar. Se você viu, tipo assim, o mais bosta e não achou tão bosta assim, se você ver os outros, você vai, pô, amar, velho.
É, sim, com certeza. É isso que ele falou. Com certeza.
É, mano. Meu, a cena da Bique no primeiro, a cena da revista no segundo,
porra, com a cena
da toalha de mão no terceiro, cara, acabou.
Eu fico
acabou.
Imaginando com a revista, cara.
Estão dizendo que no 6 ele vai ter a cena da toalha molhada, tá? É porque não deixa a marca.
E rolando a toalhinha assim.
Sai dando porrada no maluco com a toalhinha.
Nossa, cara, mas é, eu já tinha lido Bourne, né? Quando eu vi que ia sair o primeiro filme do Bourne, eu já fui pirando. Fui assistir no cinema. Cara, eu assisti, eu pirei, velho. Caramba, mano. Nossa. Ele realmente é bem diferente do livro e tal. Eu não vou dar spoiler dos livros, vocês estão ouvindo aí. Procurem os livros do Robert Ludlum, galera. É sério. Vocês vão curtir, de verdade. Cara, a hora que você vai vendo a interação dele, assim, principalmente as cenas de luta, cara, elas são muito bem dirigidas. O negócio marcante dos filmes do Bourne é que você sempre tem uma cena de luta onde o adversário tá armado com alguma arma branca e o Bourne não tem nada nas mãos e ele pega a primeira coisa que aparece na mão e ele vai pra cima desse cara e geralmente é uma coisa inferior.
Além de tudo, ele tem complexo de MacGyver.
Exato. No primeiro filme, cara, o maluco vem com a faca, é um assassino da CIA treinado e o cara toma um piau com o Bourne sem nada nas mãos, sem nada, o Bourne sem nada, o cara toma um piau. Aí chega uma hora que ele dá um corte no Bourne, o Bourne fala, ah é? É pra ir pra violência mesmo? Aí ele saca do bique, velho. Mano, caramba, velho. Nossa, ele esfarela o maluco com a bique, cara.
Já logo na primeira cena do primeiro filme, cara, ele já trucida com todo mundo no barco.
Verdade.
Pô, cara, não tem, a primeira cena do primeiro filme foi o que me marcou. Eu falei assim, pô, isso aqui é legal.
Os policiais também lá em Zurique, né, na hora que ele tá dormindo no parque, aí os caras chegam pra ele e tal, cadê seu documento? Aí ele, eu não tenho documento. Então, cadê seu documento? Eu não tenho documento. Aí os caras vão sacar a arma, ele desarma os dois, derruba os dois e a hora que ele vê, ele tá com a arma na mão, ele, caralho, o que que eu fiz? E aí sai correndo. Aí você fica, porra, velho. Como que ele fez isso, velho? E aí no segundo filme, não é mais o assassino que vai atrás dele, é ele que vai atrás de um assassino lá.
É.
E aí o maluco pega uma faca de cozinha e vai pra cima dele, e aí a única coisa que ele encontra é uma revista, ele enrola a revista e vai pra cima do cara com a revista enrolada, e caramba, dá até dó do maluco, velho. Putz, mano, dá até dó. Aí no terceiro filme, aí já é o assassino que vai atrás dele, o cara usa uma navalha.
Mas também não é qualquer um que pode tomar sova de uma revista Times, né, de uma cara.
É, velho, pode crer, né, velho, não é?
Eu não consigo imaginar, cara, o maluco tomando uma surra de revista, mano.
Cara, que isso, cara?
Eu não consigo imaginar, não. Cara.
E detalhe, não é qualquer surra, é a surra, porque o cara apanha tanto que você fala, eita porra, mano.
Você sente, caramba, pena, véio. Do cara. É pena.
Mano. Sério,
no,
mano?
Pena. No terceiro, só isso. Cara, no terceiro a coisa é tão foda que não tem nem trilha sonora na luta dele contra o assassino lá, na hora que eles estão no Marrocos, lutando. É uma cena bem tensa, porque ela culmina na luta, mas ela tem uma premissa numa perseguição, e a perseguição é uma perseguição longa, e ela se estende até essa luta, e na hora que vem a luta, cara, é incrível, porque eles estão lutando num apartamento muito pequeno, não tem espaço pra lutar, e os caras estão lá lutando e usando tudo que tem no apartamento, um pra bater no outro e pá.
É até meio claustrofóbico, né, cara, essa cena.
É,
né, cara,
velho, pode crer.
É tudo muito
e aí eles
minúsculo
chegam...
e como é que ele consegue fazer, é muito complicado, cara.
Exato, é assim mesmo. O ápice da luta é quando eles estão lutando e eles caem no banheiro. E aí o banheiro é menor ainda. Aí o assassino pega a navalha que tava lá em cima da pia e vai com a navalha aí pra cima do Bourne. E o Bourne pega a toalha de rosto. Aí, puta, dá dó do maluco de novo, cara. Ele usa toalha de rosto e esfarela o cara, velho.
Porra, velho, isso é essa coisa que eu não consigo entender, cara. Como uma toalha, mano? Uma toalha, cara.
Uma toalha, cara, é sério.
Qualquer coisa, cara, é complexo de MacGyver nível extreme. Qualquer coisa que ele tem na mão, ele usa como arma, cara. Qualquer coisa.
Puta que verdade, pariu, cara. Velho.
Verdade. Ele usa uma toalha aí, mano. Puta, dá dó do maluco, cara. Você vê, o Bourne pega a toalha e você fala, mano, o maluco tá com a navalha. O que você vai fazer com essa porra dessa toalha?
Você é louco,
daí
mano.
Daí a pouco ele vai pra não sei o que, ainda consegue matar o maluco. Você fala, eita porra, velho. Ele usou toalha, cara. Como é isso possível?
Eu ainda vou ver o dia que eu vou ver o Jason Bourne usar um leque.
De Kitana, né?
Kitana, exatamente. É isso aí, bem inspirado nela.
Carlo, infelizmente, ele só viu esse aí. Vai ficar com esse como favorito dele. Mas, Lucas, qual que foi o seu filme favorito do Bourne, cara?
Foi o primeiro. Foi o que me conquistou, cara. Se não fosse esse filme, não teria nem ligado pra franquia Bourne. Acho que se eu tivesse conhecido o segundo filme, eu não ligaria tanto. Mas como eu vi o primeiro, gostei da desenvoltura dele como um cara meio perdido, desorientado, que tá procurando a própria história, pô, quem eu sou, coisa e tal, pá, pá, pá. Não era igual aquilo que a gente tava sempre habituado, James Bond, cara treinado, pá, pá, pá. Não, ele era treinado, Bourne, só que é o seguinte, ele é um cara sem memória, ele é um cara que tá conhecendo a vida dele agora. E isso me cativou, que eu falei, pô, o cara tem todo o conhecimento, mas ele não sabe como aplicar isso, pra que ele vai aplicar isso, quem ele é. Pra mim, isso foi muito bom do roteiro, uma parte muito boa da descrição do personagem. Eu não li livro, eu não sei se isso foi adaptado diretamente do livro, mas a história que eles deram, pelo menos no cinema, foi muito coerente e veio muito bem no tempo certo de uma franquia, de um James Bond que precisava ser renovado. O start que precisava da franquia Bond dar aquela reviravolta. Entendeu?
É, porque o Bourne chega, cara, e literalmente muda os filmes de espionagem, cara. Você tem os filmes de espionagem antes do Bourne, eles têm um tom, inclusive Missão Impossível.
Missão Impossível, ele é um divisor de águas.
É, Missão Impossível também mudou o estilo de atuação do Ethan Hunt depois do Bourne, cara, mudou completamente. Tanto que depois você tem o Jack Reacher, que ele é mais ou menos um Bourne da vida também. O método dele de ação é o mesmo esquema do Bourne. Ele é um cara que tem um raciocínio rápido, ele é muito sagaz, ele é muito dedutivo, ele tem uma dedução muito boa. O Bourne não trabalha tanto essa questão dedutiva. Exato, ele tem um sexto sentido muito bom, mas você tem esse esquema aí acontecendo. Dos filmes do Bourne, eu gosto muito do primeiro, bastante mesmo, mas puta, cara, eu gosto mais do terceiro Bourne. Porque
o terceiro
a cena de luta dele com o... Não, o Ultimato Bourne. A cena de luta dele com o Dash, que é aquele cara lá que ele esfarela com a toalha de rosto. A cena de luta dele é fantástica. E tipo, aquela perseguição inteira, cara. Aquela cena de perseguição inteira no Marrocos, até culminar naquela luta, meu, aquilo foi muito bem dirigido, cara. Eu acho a história daquele Bourne, a forma como a história se desenrola e tal, eu acho ela muito concisa. Ela se fecha direitinho, ela não deixa espaço aberto aqui, ali, nem nada. Isso pra mim contou muito.
Eu acho o Jason Bourne um agente, vamos dizer assim, mais crível até que o James Bond, cara. Porque, assim, um agente super treinado pode sim desenvolver aquela... no mesmo nível, mas pode desenvolver sim, pô. Ser mais rápido, pensar mais rápido, uma situação limite, o cara tá mais controlado, o cara pensa melhor, entendeu? Então eu acho que vamos botar num patamar Bond e Bourne, o Bourne ele é mais crível do que o Bond.
Sim, totalmente. Ouvindo. Você está ouvindo Le Popcast. Da
www.lepop.com.br. Aí, o Fábio, infelizmente, a gente não vai ficar sabendo, a não ser que ele comente alguma coisa aí embaixo, né? Mas qual que é o JB favorito de cada um de vocês aí?
O meu JB favorito, com certeza, cara, é o Jack Bauer, cara. Ele foi o que mais marcou, ter passado as madrugadas de domingo assistindo aquela série maravilhosa, com uma temática nova, com uma didática nova, com um tempo novo, pra mim foi ótimo. O primeiro ano da série foi o que eu acompanhei direitinho pela Globo. Eu ia dormir até bem. Na época eu ainda estudava, né? Eu era molequinho, ainda estudava. Então eu ia dormir bem com aquela aventura, Jack Bauer, pô, aquela adrenalina, coisa e tal, pô, dormia bem pra caramba. Então, o meu favorito virou o Jack.
Bauer é fodão mesmo.
É, até eu conseguir assistir a todos os filmes do Bourne aí, eu vou ficar por enquanto, com o 007 aí, que é o único que eu consegui assistir alguma coisa, além de ser só um filme só, né? Consegui assistir pelo menos aí uns 4, 5 dele. Aí eu fico com o 007.
Eu fico com o Bourne, porque eu acho, assim, a proposta do Bourne muito boa e por causa do marco que ele fez nos filmes de espionagem. Porque você tem os filmes de espionagem antes do Bourne, né? E você tem os filmes de espionagem depois do Bourne. Tipo, o quanto que o Bourne influenciou esses outros personagens, tipo, de filme de espionagem mesmo, a serem mais porradeiros. E nem tanto só de espionagem, mas de tipo de personagens, assim, de um mundo, vamos dizer assim, que vivam numa situação mais obscura, né? Que lidem com esse mundo obscuro. Um John Wick, por exemplo. Ele tem influência de Bourne. Esse Atomic Blonde, por exemplo, com a Charlize Theron também. Tem influência de Bourne. Jack Reacher tem influência do Bourne. O próprio 007 com Daniel Craig tem influência de Bourne.
Sim, um influenciou o outro.
Isso é genial e eu fico com Bourne exatamente por causa disso. Bom, galera, é isso aí. Vocês acompanharam mais esse Lepopcast com a participação especial do Fábio Franzoni lá do podcast, também com o Lucas Algebaile do 404 Podcast, discutindo, acrescentando informação extra para vocês a respeito desses personagens JB. Eu tenho certeza que vocês não tinham reparado nisso, né? Tenho certeza que vocês não tinham reparado que eles começavam todos com as mesmas iniciais, né? Vocês que ouviram mais esse Lepopcast, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelas assinaturas de vocês. Acompanhem o site, acessem lá o Lepop, www, tá vendo? Você achando aí que ninguém usa isso, né? www.lepop.com.br, Lepop, L-E-P-O-P. Você também pode ouvir o Lepopcast pelos agregadores Ouvindo Podcast e pelo YouTuner. Lembrando que nós não temos mais o Lepopcast pelo YouTube, ok? Você só tem acesso ao Lepopcast agora pelo site do Lepop. Links para download estão aí na descrição, todos os links das nossas redes sociais. Sigam a gente é muito bacana. Acessem lá o universo404.com.br, acessem também o podcast.com.br. Links vão ficar aí também na descrição. Acompanhe os podcasts dele. Eles são muito bons, de verdade. Vocês são livres para compartilhar, baixar, marcar seus amigos, a galera toda. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui, mas não fiquem tristes, porque semana que vem tem mais.
É isso aí.
Valeu aí, Lucas, pela participação. Muito obrigado mesmo, de coração.
É, eu que agradeço vocês do Lepop aqui, cara, pelo espaço que vocês abriram pra gente aqui do 404. E sempre estaremos juntos. aí com vocês. Parceria já tá formada. Eu estou à disposição de vocês, independente de mim. Qualquer outro integrante do 404 também está à disposição do LevelUpCast para qualquer outro assunto que vocês queiram discutir, botar em pauta. A gente está sempre aí para conversar com vocês.
Valeu, Lucas. Obrigadão, hein?
Valeu mesmo, cara. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto
e o Carlo Barbagallo.
Valeu. Tudo de bom, galera. Até mais. Tchau, tchau.
My name is Bond.
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 James Bond. Bond.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Who are you?
Bond. James Bond.
Good morning. My name's Bond. James Bond.
Solitaire.
My name's Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond.
Can I help you?
Yes, my name is Bond. James Bond. Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Molina. My name is Bond. James Bond.
Mr.
Bond. James Bond.
My name is Bond. James Bond.
Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
Who are you?
Bond. James Bond.
Thank you, Mr.
The name's Bond. James Bond.
The new banker, Mr.
Bond. James Bond.
M told me she was sending someone. Mr.
Bond. James Bond.
And Mr.
Bond. James Bond.
Hello?
Mr. White, we need to talk.
Who is this?
The name's Bond. James Bond.
Mr.
Bond. James Bond.
It's on, move! Hang on!
So you're a British spy. Do you have a name?
The name's Bond. James Bond.